partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia, 3 minutos. Olá, olá, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Eu sou Eduardo Osório, esse é o Cultura na Mesa pela FM Cultura 107,7. O Cultura na Mesa tem operação de Sérgio Grisoli, a produção de Márcio Gobato, edição de Eduardo Osório e a programação musical do Zé Fernando Cardoso. Agora a temperatura aqui no Morro Santa Teresa está na faixa dos 27 graus. A gente tem aí previsão da temperatura se aproximando dos 30 graus de máxima para hoje. Amanhã deve superar com facilidade a barreira dos 30 graus. As temperaturas máximas aqui em Porto Alegre, a gente que está começando essa semana desde ontem já com um alívio da chuva, mas chuva que novamente trouxe muitos problemas para o estado do Rio Grande do Sul. São mais de 100 municípios atingidos pelas forças da tempestade, das chuvas em excesso, muito vento. São cerca de 200 mil pessoas afetadas de forma direta ou indireta, segundo a Defesa Civil Estadual. 4 mortes já foram registradas no estado em decorrência dessas chuvas desde a quarta-feira passada, desde o final da quarta-feira passada, quando houve uma morte registrada em Giruá. E o nível do Guaíba aqui em Porto Alegre segue em crescimento. Hoje, pela manhã, havia sido registrada a marca de 3 metros e 4 centímetros. Lembrando que a cota de inundação no Cais Mauá é de 3 metros, ou seja, já superando essa cota. E na medição mais recente agora, foi registrado 3 metros e 10 centímetros, já ultrapassando então bastante a cota de extravasamento. As comportas devem ser, já estão sendo, né, fechadas novamente aqui na capital gaúcha para tentar conter, né, esse extravasamento do Guaíba ali no Cais Mauá. Enfim, a gente segue acompanhando essas informações aqui pela FM Cultura no decorrer da tarde. Certamente nos noticiários a gente vai trazendo mais informações sobre o Guaíba, sobre a cheia, mais uma cheia aqui do Guaíba, também no Vale do Taquari e outras localidades aqui do Rio Grande do Sul, com, enfim, muitos transtornos em torno desses eventos climáticos cada vez mais frequentes. Mas aqui a gente então vai dar sequência ao Cultura na Mesa, que vai falar hoje sobre os 68 anos da discoteca pública Nato Reim. E a gente também recebe aqui no estúdio o cantautor Nino Prestes, que está com uma campanha de financiamento coletivo para o segundo álbum da carreira. A gente vai bater esse papo aqui no segundo bloco. A gente começa o programa de hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A gente vai abrir com um relançamento. Está saindo hoje uma nova versão da música Rosa, foi sucesso do Olodum, regravada na voz do cantor Péricles.
Ai, se não me desse teu amor, o que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Ai, se não me desse o teu calor, o que seria do frio meu? O que seria de mim? Rosas violetas representam um sincero carinho que tenho por você. Já que a solidão apavora, por favor vá embora e me deixe aqui a pensar em ti, grande amor. Grande amor, um beijo meu cheiro, um calor verdadeiro,
desejada a qualquer hora, até de madrugada. Um beijo, meu cheiro, um calor verdadeiro cresce no peito, louco por você. O puro sabor da mulher desejada a qualquer hora, até de madrugada.
A cidade a cantar Salvador. Oh, 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 Rosa. Oh, oh, Rosa.
Oh, com uma alegria, a cidade a cantar Salvador.
Ai, 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 ai.
Cresce no peito, louco por você. O puro sabor da mulher desejada a qualquer hora, até de madrugada. Oh, Rosa,
oh, oh, Rosa,
oh, Rosa,
oh, louco, uma alegria, cidade a cantar Salvador. Cidade a cantar Salvador. Ai, 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 ai. Cidade a cantar Salvador.
Oh, Rosa, oh, Rosa,
oh, mundo, uma alegria, cidade a cantar Salvador.
A composição de Pierre Onassis foi lançada originalmente há 30 anos no disco ao vivo Movimento, do Olodum, lançado em 93, e agora ganhou essa nova versão com a voz do cantor Péricles, acompanhado, claro, da Escola de Tambores Afro-Brasileiros. Essa regravação de Rosa, que já está disponível nas plataformas digitais, tem videoclipe gravado no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, e esse videoclipe saiu agora há pouco. Ao meio-dia foi disponibilizado no YouTube. A música integra o projeto Voz da Consciência, em que o Péricles entrevista 12 personalidades negras do universo cultural baiano, e os 12 episódios com essas entrevistas já estão disponíveis lá no canal do Pericão no YouTube. Vocês conseguem acompanhar essas entrevistas. Elas têm em torno de 10 minutos as entrevistas com essas 12 personalidades, muito bacana. Junto lá também tá esse videoclipe gravado ali no Pelourinho, integrando então esse projeto do cantor Péricles, Voz da Consciência, com essa regravação lançada hoje, 20 de novembro. Agora, meio-dia e 12 minutos, meio-dia e 12. E a exposição que celebra os 68 anos da discoteca pública na Turrem fica em cartaz até o dia 1º de dezembro, no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. E quem vai nos trazer os detalhes é a jornalista Paola Oliveira, responsável pela pesquisa e produção da mostra. Ela está presente aqui no estúdio para conversar ao vivo com a gente. Paola, seja bem-vinda aqui ao Cultura na Mesa, FM Cultura. Obrigado por estar presente aqui para conversar conosco. Muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar no estúdio da FM Cultura, depois de tantos anos, né, fazendo entrevistas via rádio, via internet, que a gente não podia, né?
Sim, a gente passou um bom tempo. Agora a gente foi retomando aos poucos essas entrevistas mais presenciais, e agora a gente está conseguindo fazer com mais frequência. É muito bom, né, a gente poder se ver.
É diferente.
É diferente, certamente é diferente. E agora, para falar sobre essa exposição comemorando esses 68 anos da discoteca pública, claro que a gente vai falar dessa exposição com mais detalhes, mas resgata um pouquinho para a gente da história dessa discoteca pública, da importância do Naturhen também, não só na fundação da discoteca pública, mas na própria difusão cultural, musical aqui no estado.
Bom, a discoteca pública foi uma ideia do Nato, né? 68 anos atrás. O Nato Rei era um pianista, professor de música. Ele nasceu em Quaraí. E a mãe dele sempre incentivou ele que tocasse piano. Então, desde pequenininho, ele já tocava em festas e fazia apresentações. Aí ele foi estudar no Uruguai, em Montevidéu, onde ele se formou professor, e daí ele retorna a Porto Alegre, onde ele vai dar aulas, né? E ele acaba se tornando funcionário da Secretaria do Estado da Cultura, onde ele cria a discoteca pública, Naturhen, que não era o nome, né? A discoteca não Sim. tinha o nome dele, né? Foi dado posteriormente.
A discoteca é de 55, né? Ele morreu poucos anos depois.
56, né? 57.
Por ali,
me
falha, né?
A memória. E ele inaugurou em 55, né?
Uhum.
E ele vai morrer em 50... Ele morreu em 58.
58.
E foi o Leonel Brizola que homenageou, né, ele.
Dando
o nome. Então, o que o Nato fazia, né? Ele gravava, né? Eles tinham um gravador. Então, ele gravava tanto as apresentações, mas a ideia inicial da discoteca era que fosse também um espaço de educação musical, onde as pessoas pudessem ouvir músicas clássicas, né, nas audições comentadas, que era muito comum, que depois o Lopes, o professor, mais adiante também assumiu, né? Então, era um espaço de conhecimento para a música clássica, mas a gente produziu nessa exposição, eu dirigi dois vídeos, um contando a história do Nato, porque o Nato que tem muito pouca coisa sobre ele.
Uhum.
E é muito interessante porque eu encontrei uma pesquisa onde tem várias falas dele. Então, eu preferi botar no vídeo ele falando.
Uhum.
Então, ele conta, ele traz assim, a importância da educação artística, né, para a educação.
Como,
né?
Um todo, né?
Como um todo. Ele disse que a educação não estaria completa sem, né, sem educação artística. Então, ele é um cara que lutou assim, para também ter essa memória, né, musical. Então, ele foi um cara muito underground também, né, na verdade, o Nato. E ele foi pouco gravado também. Eu encontrei partituras deles. As partituras estão lá, né? Mas quem gravou ele foi o Olinda Alessandrini e o... Agora me deu um... Tem um outro pianista. Mas a gente tem muito pouca coisa do Nato. E, na verdade, ele tem poucas composições.
Nelson Proença.
Nelson Proença, exatamente.
Socorre aqui, Márcio Gobato.
Isso mesmo, viva. Então, foram os dois que gravaram. E também, assim, a discoteca... Eu descobri que, na verdade, elas são... A discoteca é formada por 6 salas na Casa de Cultura. Mas,
sim. Né? Ela não foi sempre na Casa de Cultura.
Não,
né?
Ela
Até
teve em vários...
a Casa de Cultura vem depois da discoteca.
Ela esteve em vários locais, né? Ela começou quando o Nato né, inaugurou ela. Ela foi ali na Praça Dom Feliciano. Sabe aquele prédio onde tem o Unificado, o antigo Unificado, ali na esquina, aquele prédio verde?
Acho que sim.
Ali tinha um casarão lindíssimo.
Uhum.
Ali foi o primeiro local... Né, onde foi a discoteca. Depois ela foi para a Rua Uruguai, né? Depois ela foi para Vigário José Inácio. Depois ela foi para Otávio Rocha, onde o Carlinhos Hartlib foi diretor.
Uhum.
Que a gente tem muitas imagens fotográficas dessa época, do pessoal fazendo as audições individuais, que eram quando a gente escolhia.
Ah, sim.
O pessoal vai lembrar que
com
a gente
fone.
Ia, com fone a gente ia escolher.
Uhum.
Né, escolhi um disco e passava a tarde ouvindo.
Sim.
Quando a internet, né, não tinha internet, a gente tinha que ouvir dessa forma. Depois ela foi pro Hotel Majestic, antes de ser Casa de
antes
Cultura.
Antes ainda.
Depois ela foi pro Museu do Trabalho.
Uhum, ali no comecinho da Andradas.
No comecinho da Andradas, E, e depois, nos anos 90, que ela volta para a Casa de Cultura. Então, ela tem um... Ela circulou e agora ela está no quarto andar da Casa de Cultura. E o acervo é gigante, né?
Sim. Pois é, eu ia te perguntar como que hoje as pessoas podem ter acesso à discoteca, fazer pesquisa, faz algum agendamento? Como que dá para fazer isso?
Bom, a discoteca ela é administrada pela Secretaria Estadual da Cultura, né, através do IEM, Instituto Estadual de Música. Então, as pessoas que têm interesse têm que agendar, né, para poder fazer as pesquisas. E olha que eu vou dizer para os pesquisadores de música, por exemplo, uma coisa que eu fiquei 3 meses lá dentro. E eu descobri, por exemplo, tem umas pastas vermelhas, que foi... Eles tinham uma biblioteconomista e ela fazia taxações de todos os shows ao vivo do Rio Grande do Sul.
Olha só.
Então, para quem é pesquisador,
sim,
tu tem 40 anos de taxações de jornais e revistas.
Porque ainda que a gente hoje tenha, né, a internet como uma grande fonte de pesquisas e acessibilidade, tem muitas coisas que a gente não encontra, né?
Tem muitas coisas que não foram digitalizadas.
Que estão ali.
Então, por exemplo, festivais nativistas, para os pesquisadores dos festivais nativistas, tu tem material lá. Festivais de rock, tem. Ou assim, ó, banquinho e violão, tipo Serginho Moá tocando na Companhia dos Sanduíches.
Olha só.
Armandinho tocando no Manara violão, porque ele... Então, assim, tu vê que tu acaba entendendo a história dos próprios músicos, onde eles começaram. Então, para mim, esse é um material muito importante que eu encontrei lá dentro. Porque a gente sabe que tem discos, né? Sabe que tem fitas cassetes. Bom, tem gavetas e gavetas de fitas cassetes, preciosidades, assim.
Imagino.
Mas, assim, encontrar essas taxações, para mim, foi uma coisa muito interessante, assim, para... Como que eu também sou pesquisadora.
Claro.
Então, muitos livros,
livros,
partituras, né, do Nato Reim, do Armando Albuquerque, do Vila Lobos.
Olha só.
Né? Eu encontrei um vinil de papel.
Olha só.
E então, é de uma riqueza, e
sim,
também, assim, gravadores de rolo.
Uhum.
Como eu estava te falando antes, uma máquina de escrever partituras, que eu acho que foi o grande achado ali também, que está exposta na, né, na exposição. E um acervo de fotos também muito grande. Uma outra coisa interessante, assim, que tanto as audições comentadas, que eram aquelas onde tu, né, o Lopes ficou muito tempo fazendo as audições comentadas, elas eram gravadas em fitas rolo.
As sessões de audição comentada.
Sim.
Com os comentários.
Com os comentários.
Que legal.
E também shows ao vivo eram gravados num gravador de rolo. Então tem essas fitas lá.
Olha
só. E é interessante, por exemplo, que o primeiro disco do Bebeto Alves foi numa audição comentada, antes de ser lançado.
Sim.
Só que assim, eu não consegui ouvir o que estão, mas essas fitas estão lá, essas fitas de rolo. Então elas são muito importantes também porque elas são a memória também, né? Dessa discoteca pública, né? Dessas apresentações ao vivo.
Sim.
Também. E o que mais que eu poderia dizer? E, então, a gente tem lá, por exemplo, discos compactos, né? Fitas cassetes, CDs, livros, gravações, suportes fonomecânicos, né? Como eu falei, de gravador de rolo, máquina de escrever, partituras, muitos toca-discos. Então... Até assim, quando eu fui pensar o que eu ia botar na exposição como material físico, eu disse, eu vou na parte dos compactos.
Pois é, como é que foi montar essa exposição? O que, que a gente vai poder curtir até o dia 1º de dezembro?
Dezembro.
Né?
Então assim, a gente fez 2 totens onde conta a história da discoteca, né? E com fotografias, né, desse acervo. A gente também coloca, que é super importante, que foi lançado lá no dia, que é a plataforma Acervos da Cultura da SEDAC, né? Onde os documentos do Nato Reim começam a ser digitalizados.
Ah,
a ideia da secretaria é que esse material seja digitalizado.
Uhum.
Mas isso requer muito tempo,
claro.
Mas assim, é um primeiro passo também, né? A plataforma está no ar, né? Plataformas Acervos da Cultura. O que mais que a gente vai ver lá? A gente vai ver esses dois vídeos, um sobre a história do Nato Rei, outro sobre a estrutura da discoteca.
Né? Porque a discoteca, tem a discoteca, tem essa parte de pesquisa, mas tem outros ambientes, espaços para shows, o auditório, né, Luiz Cosme, enfim, tem diferentes espaços, né?
São seis espaços.
Seis espaços.
No quarto andar. Então, a gente tem a Biblioteca Armando Albuquerque, onde tem esse acervo de, né, de livros, de jazz, de música clássica, de tudo que vocês podem imaginar tem ali, né, para pesquisadores. A gente tem o Auditório Luiz Cosme, que é onde se fazem as palestras, está tendo chapéu acústico ali, né? O Palco Lorief, onde a gente separou essa, a Palco Lorief, onde está a parte do Nato, né? A Sala Radamés Inátali, que é um espaço de exposições. A Sala Irmão Moritz, onde tem um piano para ensaios, para quem precisar, né, pode ensaiar também. E o Espaço Lupicínio Rodrigues, que é ali aquele espaço onde tem a discoteca, ali, quando tu entra. Então, quando vocês entrarem, vocês vão encontrar dois totens, onde vai contar a história da discoteca, apresentar essas salas, né? E no material físico, vocês vão encontrar essa máquina de escrever partituras, esse famoso gravador de rolo, que gravou todo mundo, né? E também discos. Eu tentei colocar ali, como eu sou da comunicação, é pensar as mídias, essa evolução das mídias. Então, tu vai ter desde uma fita de rolo, de um microfone, até um CD. Então, é isso que eu queria dizer. Eu cheguei na parte dos compactos, que eu acho que é o xodó também. Eu disse, eu vou pegar qualquer um, porque é muito difícil tu separar o que tu ia botar na exposição, porque a gente tinha pouco espaço.
Sim, sim.
E são 70 mil
e
itens.
E tem que ser uma amostra, né? Uma amostra do que tem lá. É, imagino que isso, né? Escolher 70, o que vai para
exposição. 70 mil itens. Tu escolher 12 para expor. Então, eu cheguei na parte dos compactos e eu puxei um compacto.
Foi sorteado.
Eu disse, eu vou pegar esse compacto. Vou ver o que tá. E me veio um compacto do Zimbo Trio. Olha, maravilhoso. Sim. Então, assim, tu tem preciosidades ali, né? Então, é muito importante, eu acho que o trabalho também da Adriana Esperandir, que é a atual coordenadora do Instituto Estadual de Música, também ela tem lutado muito para que a biblioteca, a discoteca também seja um espaço que as pessoas conheçam, frequentem.
Claro. Essas audições individuais ainda são possíveis? Ainda
Não. Não, porque tu não tem mais, assim, uma mão de obra, né, que teria que ter muito mais funcionários,
claro,
né, para atender, mas as pessoas podem agendar para
fazer as pesquisas.
Fazer as pesquisas e ouvirem, né, mas é um espaço fantástico, assim, né, e ali tá a memória da música do Rio Grande do Sul.
Certo.
Também, do Brasil e do mundo, né, mas eu acho que do Rio Grande do Sul é o espaço onde a gente pode fazer pesquisas e ouvir só em fitas cassetes. Me lembra muito a Rádio Cultura também, o acervo de vocês.
Sim.
Né? Tu tem armários e armários de fitas cassetes de bandas do Rio Grande do Sul.
Sim,
né?
Imagino.
Então, encontrei a comunidade ninjitsu, a primeira fitinha do Ultraman.
Sim.
Que estão ali, né?
Que legal.
Então, tu tem coisas da Casa Elétrica.
É a exposição Discoteca Pública Nato Rei, 68 anos, está desde o dia 26 em cartaz, ali na Casa de Cultura Mário Quintana, fica disponível para visitação até o dia 1º de dezembro, no quarto andar da Casa de Cultura. A entrada é franca para a gente poder conhecer um pouco da história do acervo da Discoteca Pública, também um pouco sobre o Nato Rei também e a história e a estrutura que integra hoje a Discoteca Pública Nato Rei. Conversei aqui com a pesquisadora, jornalista, que fez a produção dessa exposição, Paola Oliveira. A gente conversou aqui um pouquinho sobre o que a gente pode encontrar por lá, como que foi montada, né, essa exposição, e também para as pessoas que ainda não foram, não fizeram ali, ou que têm o interesse de fazer alguma pesquisa, daqui a pouco lembra de algum disco que não encontrou nas plataformas, pode estar tá por lá.
Olha, é possível, porque é, possível, é, né? Muito disco. É muito bonito lá dentro. Para quem gosta de música, socorro, né?
Difícil é sair depois.
Difícil é sair, porque o difícil é escolher, né? Foi difícil. Mas, e eu queria só dizer, terminar assim falando, claro, que eu notei, por exemplo, que tantos esses músicos eruditos que levam o nome dos espaços, Luiz Cosme, Irmãos Moritz, tu não encontra, né, informações sobre eles. Então é importante que outros pesquisadores tragam, até na Wikipédia, sabe? Tu, sim, não encontra. Que façam pesquisas e que a gente traga para frente essas pessoas, que esses músicos eruditos que levam, né, o nome desses espaços, né, da discoteca.
Certamente. A gente vai encerrar a nossa entrevista aqui, Paola, ao som da Olinda Alessandrini. Já vou pedir pro Sérgio soltando no fundo a Olinda Alessandrini fazendo Páginas do Sul, do Nato Reim, para a gente encerrar esse nosso papo aqui, convidando já todo mundo que nos ouve a conferir a exposição até o dia 1º de dezembro no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, os 68 anos da discoteca pública Nato Reim. Paola, muito obrigado.
Obrigada
pela presença aqui. E a gente vai encerrar então este primeiro bloco ao som da Olinda Alessandrini com Páginas do Sul, composição do Nato Reim. Em seguida vem o intervalo e a gente volta em seguida com mais Cultura na Mesa. Não sai daí.
Thank you.
Meio-dia, 36 minutos, temperatura de 27 graus. Estamos de volta ao vivo com o segundo bloco do Cultura na Mesa desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023. E chegando por aqui, para nos contar o que teremos logo mais à 1 da tarde no Cantos do Sul da Terra, Demétrio Xavier. Demétrio, seja mais uma vez bem-vindo ao programa. O que temos para este 20 de novembro?
E aí, Edu? Obrigado, como sempre, um prazer estar aqui. O que nós temos para hoje é pura consciência. Pura consciência. Consciência negra, sem dúvida nenhuma. Inclusive, abrindo, vai o spoiler, abrindo já com Oliveira Silveira, que é um cara que, para muita gente, é o responsável pelo início do movimento para a escolha desta data. Enfim. Mas dia também da consciência reativa, popular, limpa, democrática, razoável, da nossa querida Argentina. Porque hoje é dia do aniversário do Leon Rieco. E o Leon Rieco é um cara que representa tudo isso. Esse sul da terra e essa Argentina. Vamos repetir? Será que eu me lembro toda a lista de adjetivos? Limpa, democrática, razoável, acrescentemos civilizatória. Leon Rieco representa tudo isso. É um belo dia para a gente escutar Leon Rieco e celebrar os 72 anos dele. Além disso, como eu tinha prometido, um pouquinho mais de Jerônimo Jardim, aniversariou ontem. E, bueno, acho que com isso vamos compor um quadro importante do nosso discurso aqui de todos os dias, já há tantos anos. E acho que vai estar bonito o nosso programa.
Certamente. Daqui a pouco mais, à 1 da tarde... aqui pela 107,7, Demétrio Xavier, Cantos do Sul da Terra. Valeu, Demétrio.
Valeu.
E a gente segue aqui no Cultura na Mesa com uma aniversariante de ontem. A gente ouve agora a Nina Fola.
Pra nós dois, corpo com corpo, nossa pele preta. Quero viver, sentir esse amor, te ter, te dar, querer. O perfume no ar é de amor.
Parar, recomeçar.
A percussionista e cantora Nina Fola fez aniversário ontem. Com um trabalho vinculado à tradição afro-gaúcha, traz uma prática musical integrada com suas vertentes de pesquisa, espiritualidade e militância. Também é integrante do grupo Afroentes e mestra em sociologia pela URGS. A gente ouviu Feita Pra Nós Dois, faixa do álbum coletivo Damas, Espadas e Coroas, lançado em 2022, para dar esse abraço na Nina Fola. Agora 12:43, 12:43, o cantor e compositor Nino está com uma campanha de financiamento coletivo em andamento para produzir o seu segundo álbum solo, que vai se chamar Cupim Quero Quero. A gente está recebendo o Nino aqui no estúdio da FM Cultura para nos trazer os detalhes. Nino, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à FM Cultura, o Nino já de violão em punho. Daqui a pouco a gente te ouve cantar. Vamos bater um papinho rápido antes. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Então, mais um disco aí já no forno.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. É, estamos com esse segundo álbum. Estamos bem contentes aí de poder lançar e fazendo um financiamento coletivo para ajudar, enfim, né? Para a gente conseguir ter os recursos para poder gravar.
Maravilha. Cupim Quero Quero é o nome do disco, é isso,
é,
né?
Exatamente.
O que é o cupim, o que é o quero quero?
É, o quero quero entre parênteses, entre parênteses, né? Porque não é a mesma coisa, não é o mesmo bicho.
Sim.
São os dois diferentes. É como se fosse, assim, um lado A e lado B, né?
Uhum.
E o cupim são canções, eu compus muitas canções de 2018 pra cá, falando do momento do país, né? Canções mais políticas, mais soturnas até também, né? E elas ficaram, eu não consegui, tanto, muito por causa da pandemia também, eu não consegui gravar, né, durante esse período. Eu até gravei dois singles que estarão no álbum,
uhum,
mas não gravar o álbum. E então essas canções falam do momento que está passando, né, no Brasil. Na Argentina não, né, na Argentina infelizmente não, na Argentina está começando. Mas, então eu... Mas eu não queria falar só disso, porque eu acho, sim, que já passou um pouco... Tá sempre à espreita, né? Assim, a extrema-direita, o fascismo. Mas eu queria trazer um lado mais solar também, que é o Quero Quero, que é o nome de uma canção de amor que vai estar... Tá... Então, eu separei, assim, esses dois momentos e eles vão estar, assim, um numa sequência do disco e outro em outra, assim.
Bacana. Isso eu ia até te perguntar, baseado nos trabalhos anteriores, essa parte mais política, de crítica social, está presente também no primeiro disco, no Navegar Nesse Mistério, lá no EP visual também, tinha Homem de Lata, mas também essas músicas, como, né, tu dissesse, falando um pouco, né, de canções de amor, enfim... Isso vai se manter, então, no trabalho, mas de uma forma mais delimitada, digamos, mais
isso,
separada.
É, exatamente. E aí, porque tem todo um lado de canções políticas, tem umas 5 ou 6 canções mais políticas, e algumas de amor e outras que não são de amor também, mas mais de esperançosas, talvez. Tem uma que eu vou fazer aqui que fala um pouco, celebra o fim da pandemia, né?
Sim, sim, que é... Outra questão que a gente passou, de muita, enfim, que nos deixou trancados em casa, né? E aí a gente, agora, inclusive, eu estava conversando antes com a Paola aqui, a gente começou a retomar aos poucos essas entrevistas presenciais, agora fazendo com um pouco mais de frequência receber vocês no estúdio, porque, enfim, bom, durante a pandemia a gente fazia de casa, e aí, sim, depois veio para o estúdio, mas... com as entrevistas sempre por telefone. Agora a gente vai agora começando a se reencontrar com mais frequência aqui no estúdio, que é sempre bom receber vocês por aqui. Já tem o número de canções para o disco? Ainda está decidindo? Como é que está esse processo?
Vão ser, a princípio, 11 músicas.
11 músicas, contando com os dois singles já lançados.
Exatamente, nós vamos gravar mais 9 agora. E 2 já estão gravadas.
Maravilha, bacana. Bom, uma delas é que todo mundo saiu pra rua, é isso?
É, hoje todo mundo
hoje
saiu pra rua.
Hoje todo mundo saiu pra rua. Essa não saiu ainda, né?
Essa não.
Mas a gente tá com ela no ponto ao vivo aqui pra, uhum, pra curtir aqui no programa. Então essa é que celebra o fim da pandemia, ela é autoexplicativa pelo título já.
Exatamente.
Né? Então vamos lá.
Hoje todo mundo saiu pra rua. 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 A menina fazendo pesquisa pro TCC. E uma hippie que faz tererê. O sol que deixa a gente quase nua. Hoje todo mundo saiu pra rua. 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 O carinha da tese conspiratória. Um pastor com a sua oratória. O playboy que nasceu com o cu pra lua. Hoje todo mundo saiu pra rua. 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 Um curumim comendo uma bergamota. E quem mora onde Judas perdeu as botas. Nesse dia ninguém se amua. Hoje todo mundo saiu pra rua. 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 Hoje todo mundo saiu pra rua.
Hoje todo mundo saiu pra rua. A faixa que vai estar no próximo disco do Nino. Nino que tá aqui no estúdio da FM Cultura, fez essa ao vivo, voz e violão pra gente. Música inédita ainda, né, em gravação. Ele já tem apresentado em shows aqui no estúdio da FM Cultura. Ao vivo ele fez em voz e violão no disco, o disco Cupim Quero Quero, que tá em fase de produção com a campanha de financiamento coletivo na ativa. Faltam um mês mais ou menos para encerrar a campanha, a gente já vai falar sobre a campanha. A música é voz e violão ou tem mais, tem banda junto?
Não,
quem
tem.
É que vai estar nesse disco aí? Já tem alguma coisa em mente?
Tem banda. É um reggae, né? Essa música é um reggae. Mas um reggae mais... Eu não sou um... Não é o meu métier, assim. É um reggae mais... Enfim, MPB, talvez. E vai estar, a gente vai gravar com o baixista, o Edu Meirelles, batera, o Ricardo Rochedo, guitarrista, o Rica Sabadini, e a percussão, o Ismael Silva.
Uhum.
É um baita time, e nessa música vai ter a participação do Érico Moura, que é um cantor, compositor, que tem feito, a gente tem feito, né, o nosso show Tudo é Mistério, em dupla aí. Passamos por 7 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesse ano.
Tiveram em Pelotas agora, né?
A gente tocou em Pelotas nesse sábado, foi bem massa, assim, no Utopia Casa Bar, que é um lugar muito legal lá em Pelotas, recomendo para quem passar por lá visitar, é um lugar bem, bem massa de lá, e foi bem bacana,
legal.
Tá sendo bem legal viajar com o Érico, e ele não podia faltar nesse disco.
Sem dúvida, a produção segue do Protásio Júnior, que já fez a produção do disco anterior, é isso?
Isso, o Protásio Júnior vai fazer a produção.
Nosso ex-colega aqui de casa.
Ex-colega,
também. Massa, que legal, que bacana. Bom, a gente tem a campanha de financiamento coletivo, então, no ar, para fazer esse disco. A campanha está indo, já passou da metade da meta, mas o pessoal ainda pode e deve contribuir. Como que o pessoal faz e como que tu pensaste, né? Como que tu idealizaste essa campanha para a galera?
Bom, tem um link no site Benfeitoria, né? Uhum. Se chama... O link é bem complexo, eu não poderia falar aqui, porque são, sabe, letras Sim. meio aleatórias, assim. Mas no site do Benfeitoria, se procurar lá, Nino, segundo álbum, alguma coisa assim, se
cupim,
encontra.
Cupim, quero.
É, cupim, quero. E também, a minha sugestão aí, na minha arroba, Nino Prestes, no Instagram, já me seguir.
Claro.
e lá tem o link, na minha bio ali, tem o link da campanha. Ou no Twitter também, arroba Nino Prestes também. E ali também, na minha bio, tem o link para a campanha.
Bacana. E aí, pensou em algumas recompensas? Dá para fazer a doação sem recompensa também? Mas o que, que o público pode conseguir ali, dar uma olhadinha na aba de recompensas?
Dá para só ajudar, né? Sim. Enfim, com qualquer valor. Ou então pode, desde o agradecimento, né, no encarte, até... Tem o diário de gravação, que é para acompanhar as gravações, né? Por um grupo de WhatsApp. Tem o próprio CD, né? Que, enfim, que eu ainda... A princípio vai ser só um encarte mesmo, com as letras, com uma arte massa, enfim. E se a segunda meta for batida, que é de 15 mil reais, a primeira é 10 mil, aí sim eu vou fazer o CD também, porque isso encarece bastante, sim. né? Principalmente o envio também. Depois, para as pessoas, né? E também o próprio CD, né? Dá para comprar um ingresso, comprar e ajudar, né? Porque o ingresso, obviamente, não custaria 100 reais, mas é comprar e ajudar, né? Um ingresso pro show de lançamento em Porto Alegre, daí para quem é de Porto Alegre, ou enfim, toparia vir a Porto Alegre. E tem o combo Tudo é Mistério, esse é legal, que tem um CD do Érico, uhum. Tudo é Processo, O meu primeiro, Navegar Nesse Mistério, e o próximo, né? São três, tem essa recompensa também. Elas são cumulativas, né? Quem pagar mais pode levar o ingresso, o CD, enfim. Sim. Eu não botei ali porque ia ficar muito texto, assim. Uhum. Mas, né? Enfim, quem doar mais que o valor do CD, tipo, o ingresso é 100, o CD é 50. Vai ganhar o CD lá no show também, enfim.
Massa.
E dá pra fazer um pocket show na casa da pessoa. Uhum. Esse é 500 reais. Né? Dá para levar a banda.
Aí um pouquinho mais.
Já é mais também.
Claro, claro. Mas,
enfim,
mas tá
tem
tudo
uma
ali.
Série de recompensas.
Bacana. Tem aí alguma previsão de lançamento ano que vem?
Primeiro semestre. Que vem.
Massa. Com essas 11 canções, a gente falou desses temas, das temáticas, né, do disco. Um lado mais político, o outro mais solar, mais amoroso. O político mais crítico, enfim, trazendo... um pouco do período recente da política nacional. Enfim, do ponto de vista musical, a gente ouviu um reggae agora aqui. O que mais vai ter? Vai ter aquela mistura do Nino já conhecida, quem conhece os trabalhos anteriores?
É um disco muito de autor, assim, né? Uhum. Eu sou, me considero muito mais compositor do que intérprete, né? Enfim, então... E a gente compõe o que a música pede, o que aquela... Ou de repente tu fez a letra e a letra pede uma coisa, tu vai, né? Enfim, ou uma melodia. Então eu tenho... Acaba sendo muito variado, assim, Sim. né? Vai ter reggae, vai ter samba, vai ter muita coisa... Muitos ritmos nordestinos também, coco, baião... É bem variado, mas sempre com uma roupagem com essa banda, guitarra, baixo, batera, uma coisa mais assim, como é que eu vou dizer, moderna, isso já não é nem moderno, né? Já é antigo, né, guitarra, baixo, bateria, mas enfim, não é calcado assim na coisa mais folclórica, digamos.
Bacana. Campanha de financiamento coletivo para o disco Cupim Quero Quero, novo trabalho do Nino, deve sair no primeiro semestre de 2024. Acesse benfeitoria.com, procura por Cupim Quero Quero ou vai nas plataformas, nas redes sociais do Nino, sempre arroba Nino Prestes, tem o link direto para ir ali conferir o texto de apresentação também, tem o vídeo de apresentação, as recompensas que vocês podem buscar por ali com as cotas já estabelecidas ou fazer o apoio, uma doação, enfim, espontânea, sem necessariamente uma recompensa em troca. Nino, a gente está chegando no final do nosso programa. Tu falaste que vão ter 11 faixas, duas dos singles já lançados. São essas versões mesmo? Vai fazer alguma regravação?
Não, são as mesmas versões.
Então vamos encerrar com Normal? Normal é uma delas, pode ser?
É uma delas.
Que fala essa música rapidinho enquanto o Sérgio prepara ali pra gente.
Essa música eu compus durante as eleições de 2018 e fala sobre uma pessoa normal, assim, um cidadão.
Perfeito. Sérgio, Normal, Nino pra gente, single já lançado, essa já dá pra ouvir nas plataformas, mas vai estar no disco seguinte. A gente volta amanhã ao meio-dia, até mais.
Na mesa, de segunda a sexta, ao meio-dia.